Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Ângela Cunha Castro Lopes, farmacêutica, bioquímica, mestre em ciências da saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, superintendente-geral da Vigilância em Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul e conselheira federal de farmácia pelo Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar sobre dengue, chikungunya e zika. Boa tarde, doutora Ângela.
Boa tarde.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
É nós aqui agradecendo o convite e quero aproveitar para parabenizar pelo teu programa.
Obrigada, doutora. Doutora Ângela, a dengue, a chikungunya e a zika podem apresentar os mesmos sintomas? Podem também não apresentar nenhum sintoma?
Olha só, a dengue não é uma doença nova, né? O termo dengue, ele vem do espanhol, quer dizer melindre, manha. Né? A palavra, ela se refere a um estado de moleza, cansaço, em que fica a pessoa contaminada pelo mosquito Aedes aegypti. Quando a gente fala, então, nos sintomas, já é aqueles sintomas conhecidos, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né? Perda de peso, dor nas articulações, manchas vermelhas, náuseas, podendo ter até um possível sangramento no nariz, né? Então, os sintomas, eles são semelhantes ao da dengue quando a gente fala em chikungunya, né? Uhum. É febre, mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, apatia, cansaço. Porém, a grande diferença da febre chikungunya está no seu acometimento das articulações. O vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. Então, só para, como eu falei, o que quer dizer dengue, né, melindre, vamos nos reportar o que quer dizer chikungunya. Chikungunya é um dialeto maconde da Tanzânia. E que quer dizer nada mais aqueles que se dobram, aqueles que se dobram. Então, quem tem chikungunya, normalmente ele anda com o andar curvado. O paciente tem dificuldade de movimentos, de locomoção, por causa das articulações inflamadas e doloridas. Então, a chikungunya, ela apresenta uma sintomatologia, digamos assim, mais forte, né? Mais evidente. O paciente fica mais impossibilitado pelas fortes dores, levando até uma incapacidade para trabalhar. E essa incapacidade, às vezes, perdura de 3 meses, até podendo, existe casos de até 3 anos. Né? Então, assim, a dor é muito mais intensa do que a dengue. E com relação à febre causada pela febre zika, causa sintomas bastante semelhantes aos da dengue, mas menos intensos, né? Então, na verdade, o paciente com essa enfermidade, né, acometido pelo vírus Zika, apresenta uma febre moderada. O que ele tem, assim, de mais relevante ainda é uma conjuntivite. Essa conjuntivite não é acompanhada de secreção. Pode vir a ter diarreia, vômito, as dores musculares, nas articulações e dor de cabeça. Então, lembrando assim, a característica também do vírus, a pessoa acometida pelo vírus Zika, são as manchas no corpo, né? Um rash cutâneo, que a gente fala, ou exantema, aquele prurido, a coceira pelo corpo. Como começou essa infecção? A gente tem alguns casos que foram relatados pelos baianos, que houve grande incidência na região de Camaçari, do vírus Zika, pessoas acometidas com vírus Zika. Então, eles diziam até que pinica. Então, quem tem zika diz que pinica aquilo no corpo. É uma forma popular que as pessoas comentam, não é? Então, assim, essa é a grande diferença. Quando a gente vê a dengue, aquela sintomatologia clássica, a chikungunya com dores mais fortes, e a zika, apesar de ter uma sintomatologia branda, a gente percebe que é uma doença benigna, mas que ela incomoda em função de causar todo esse prurido. E ainda, recentemente, né, foi constatada a relação da doença com 2 problemas de saúde graves, né? Que, então, quem é contaminado pelo vírus Zika, ele pode vir, assim, uma complicação de uma forma mais grave, é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica que pode causar paralisia. É uma doença autoimune que ocorre quando o sistema imunológico, né, do corpo ataca parte do próprio sistema imunológico por engano. Isso leva à inflamação dos nervos, que provoca a fraqueza muscular. Então, uma das complicações, ou que a gente pode falar, a relação do Zika vírus com problemas mais graves. E, além disso, a correlação com a microcefalia, né?
Quer dizer, a mulher tem que ter mais cuidado ainda, né, doutora?
Mais cuidado ainda. A microcefalia, o que é? Vamos explicar direitinho. Trata-se de uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Neste caso, os bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal, que habitualmente é superior a 32 centímetros. Essa malformação congênita pode ser efeito de uma série de fatores de diferentes origens, né? Como substâncias químicas e agentes biológicos, infecciosos como bactérias, vírus e radiação. E aí, assim, quando eu falo isso, o que você pode entender? Mas o que mais que causaria essa microcefalia? Né? Além da gente estar falando nós estamos falando dessas doenças causadas pelo Aedes aegypti. Além disso, ainda pode, a microcefalia pode ser por sífilis, toxoplasmose, por citomegalovírus. Alguns exemplos, né? Mas no nosso caso, em questão aqui, né? Nos reportando ao Zika vírus.
Agora, doutor...
Ainda,
sim,
só para fechar, o Ministério da Saúde, ele vinha atualizando os protocolos que estabelecem os critérios de avaliação do perímetro cefálico. Né? Os protocolos estão sendo bem atualizados. Hoje ainda o Ministério lança o novo protocolo, em que ele coloca que a medida do perímetro cefálico para microcefalia para as meninas vai ser de 31,5 cm e para os meninos de 31,9. Então, hoje, agora, nesse exato momento que nós estamos conversando, está saindo coisa novo protocolo. Então, o Ministério, como assim? A gente vem, tudo que está correlacionado hoje ao vírus Zika, do vírus Zika, aí é muito novo. Então, dessa forma, o Ministério, toda semana, praticamente, a cada 10, 15 dias, 20 dias, a gente sempre tem uma atualização. E o que eu quero deixar
isso
com relação...
Isso é importante também a pessoa, qualquer pessoa ficar atualizado, né? Para entender e se cuidar melhor, né, doutora?
Se cuidar melhor. Então, assim, o que eu acho que é interessante a pessoa que chama muita atenção com relação ao Zika vírus, quando a pessoa está acometida pelo Zika vírus, né? Então, seria essa conjuntivite, os olhos ficam vermelhos, né? As lesões vermelhas na pele, que é o que eu falei, que são o rush cutâneo, o exantema, que é um prurido que a pessoa tem, ou a verdadeira coceira, não é? E, assim, as dores nas articulações, mas ainda assim, mesmo, o que a gente vale lembrar, que é uma doença benigna e que ela também pode passar assintomática, né? Então, na verdade, a gente tem que ter maior cuidado é com as grávidas, mas uma pessoa que esteja bem de saúde, ela passa bem depois essa contaminação pelo vírus Zika. Só que ainda, como eu te falei, tudo muito novo. E aí a gente pode, lá na frente, descobrir alguma alteração, alguma complicação? Não se sabe. Lembra que pode vir as formas graves também, como eu falei, a síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia.
E agora, né, doutora, toda pessoa, né, que descobrir que o seu filho está com Zika, ou que a pessoa está com Zika, é obrigado a comunicar, não é? É uma comunicação, uma notificação compulsória a partir de agora, né, doutora?
Isso, é necessário. Então, o que era essa notificação compulsória? Então, na verdade, a gente vai explicar para as pessoas o que é uma palavra grande, né? E às vezes tem que ter um entendimento por parte da população, por que nós temos que fazer essa notificação. Então, a notificação, a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo, não é? possível de prevenção e controle pelo serviço de saúde indica que a população está sob risco e pode representar ameaça à saúde e precisam ser detectadas e controladas ainda em seus estágios iniciais. Então, a notificação compulsória consiste na comunicação da ocorrência desses casos, né, sejam individuais, agregados de casos ou surtos suspeitos ou confirmados, da lista de agravos relacionados à portaria 204, que foi republicada agora, atualizadíssima em 17 de fevereiro de 2016, que inclui as doenças, inclusive agora causada pelo vírus Zika, nessa lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços públicos e privados de todo o território nacional.
Ah, isso que então, eu ia me perguntar. É compulsório, mas se a pessoa fizer a comunicação, ela vai conseguir ajuda, ela vai conseguir fazer o tratamento? Como é que está a rede pública de saúde e a rede privada para atender a todos esses casos? Estão preparados, doutora?
Então, na verdade, ainda terminando, só é importante lembrar que todas as vezes que que são feitas notificações, é justamente visando a adoção de medidas de controle e prevenção, para que a gente evite, assim, um dano maior à população. Então, esse foi, eu acho que foi um grande ganho, porque antes nós tínhamos a notificação somente da dengue. A dengue já é uma doença conhecida, então ficamos nós aqui, por parte do serviço de saúde, notificando os casos suspeitos todos como dengue, não é? Então, nós não tínhamos o diagnóstico esclarecedor das diferentes febres e aí, nós, dessa forma, nós, então, notificávamos tudo como dengue. Então, com essa notificação agora, nos permite agora um avanço de nós observarmos aonde está circulando esse vírus, onde nós temos uma epidemia, surtos e tudo mais. Então, essa é só a contribuição que eu gostaria de repassar. Por isso é importante a vigilância hoje ter dados epidemiológicos, porque somente através de dados que nós vamos conseguir, então, ter eficiência nas nossas ações de saúde. Com relação ao sistema público, né, já existe toda uma estrutura dentro do Sistema Único de Saúde para acolher essas pessoas que hoje estão com Zika. Como eu te falei, a doença é uma doença benigna com uma sintomatologia até branda, né? Lembrando que normalmente os casos que vai mais a pessoa vai ser acometida, como eu falei, o tratamento as dores, que não são tão fortes, e o tratamento é sintomático. Se o tratamento é sintomático, a pessoa rapidamente ela sai desse período de infecção, não é? Mas, lembrando que nós temos, então, os casos das mães gestantes, né, das gestantes, que tiveram Zika. E que os bebês nasceram com microcefalia ou não. A rede pública está aparelhada? Está aparelhada. Nós temos todo um protocolo de acolhimento para essas pessoas, de forma que sejam inseridas dentro da rede de serviço de saúde.
Doutora, vamos relembrar rapidinho aqui para os nossos ouvintes, a gente não pode deixar de falar disso, né? Quais as formas de combater esse mosquito, né? Que a melhor coisa é a prevenção, né, doutora? Então, vamos combater o mosquito, né?
Isso. Olha, quando falamos em combater, né, nós temos, então, na verdade, três formas de combatermos esse mosquito danado. Temos um meio que é o biológico, temos um meio que é o mecânico e ainda temos um meio que é o químico, não é? Então, são três formas e aí sempre a melhor forma é o mecânico, porque a forma mecânica é a forma em que você vai adentrar nas residências e vai fazer, então, o quê? O descarte de todo aquele material que possa vir a ser um criador do mosquito Aedes aegypti, né? Então, assim, tampar os ralos, retirar a água de reservatórios de gelo de geladeira, tirar a água dos potinhos, né, dos vasos, tampar a caixa d'água. Então, assim, esse é aquele, guardar os pneus em lugares cobertos, remover a sujeira das calhas, limpar a bandeja de ar-condicionado, lacrar a caixa d'água, é importante para que não voe, não fique aberta, colocar areia nos pratinhos dos vasos de plantas também, tampar todos os barris e tonéis de água, porque muitas pessoas armazenam água em casa, né? Então, é importante cuidado com essas pessoas. Eu chamo aqui a atenção que se você tiver algum recipiente para armazenar água na sua casa, ele deve ficar tampado. E também deve ser cuidado, observado, para ver se não tem larva do mosquito, né? Armazenar garrafas vazias com a boca para baixo e manter o lixo em sacolas fechadas e lixeiras tampadas. Então, essa seria o combate mais eficiente, mais eficaz ao mosquito, que é aquele que a gente chama hoje, nós chamamos toda a população a mudar de comportamento e vir com a gente, que nós que somos da área de saúde, porque somente a esfera pública não vai dar conta hoje de combater o mosquito. Nós precisamos do envolvimento de todo cidadão, das crianças, dos jovens e cada vez mais uma mobilização mais efetiva para que a gente acabe realmente com esse criador desse mosquito.
Doutora, eu infelizmente a gente vai encerrar aqui o programa. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e eu espero poder contar outras vezes com a senhora aqui na Nacional, tá certo?
Viviane.
Artemisa.
Desculpa, Viviane foi a jovem que...
A nossa ajudante aqui, a nossa produtora.
Eu só gostaria de fazer um esclarecimento aqui com relação ao uso de inseticida, porque a população cobra muito o serviço de saúde o uso dos inseticidas e larvicidas, né? Eu só queria deixar aqui bem claro, porque nem toda a ação hoje para acabar com o mosquito, ela depende desse inseticida. É isso que eu quero deixar bem claro. Então, na verdade, essa ação mecânica é a mais importante. Por quê? Porque ela realmente vai acabar com os focos dos criadores do mosquito. Enquanto que o inseticida, ele, na maioria das vezes, eles são ineficazes na sua indicação. Por quê? Porque ele tem que matar o mosquito voando. Matar o mosquito na sua forma alada, que a gente fala, ou seja, voando. Então, para que esse inseticida realmente tenha eficácia, né, ele precisa pegar o mosquito voando. E aí, muitas vezes, é muito mais difícil do que você combater o criador do mosquito. E ainda lembrando, quando a gente fala do uso do inseticida, o Aedes aegypti, ele tem hábitos domésticos. Então, 80% das fêmeas, elas estão dentro das residências, dentro do seu ambiente familiar. E muitas vezes, quando passa esse inseticida na rua, na região, as pessoas não abrem as casas. Então, o mosquito fêmea continua no interior das residências. Então, nós não vamos ter uma eficácia desejada com o uso desse inseticida. Então, é só isso que eu gostaria de estar lembrando, que a melhor forma de a gente acabar hoje com o mosquito é acabar com o criador desse mosquito. E também esclarecer a população, que muitas vezes fica de uma forma muito crítica com relação ao uso do inseticida. Lembrar que ele é usado obedecendo um protocolo de uso, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, não é? Então, de forma que a população pode ficar também tranquila, porque obedece às normativas do Programa Nacional de Controle da Dengue, Chikungunya e Zika.
Tá certo, doutora. Eu agradeço, então, a sua participação e lhe desejo uma boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado. Sucesso no seu programa mais uma vez. E obrigado aos ouvintes por nos ouvir.